você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Beleza, gente. Boa noite para vocês. Bom demais estar aqui. Ainda mais porque eu não estou aqui. Queria estar, mas não posso. Tô estudando, então não podia ficar essa semana aqui. Mas é o que eu disse para a equipe antes de eu sair domingo. Eu disse para eles que eu fico triste de não estar aqui, mas eu não fico nem um pouco preocupado, porque eu sei da capacidade de todo mundo, sei que certamente Deus está trabalhando no seu coração, está falando com você, mexendo com a sua vida nessa semana. E hoje à noite não vai ser diferente. Quero rapidamente compartilhar com você uma... Bel, você pode trazer um pouquinho de água, por favor? Eu quero rapidamente compartilhar com vocês um texto bíblico e tentar mostrar algo que se relaciona com o nosso tema, com o ego. E qual é uma outra área, qual seria uma outra maneira, uma outra atitude que quando a gente pensa em ter um ego, aonde nós não encontramos esse ego e a gente abre mão desse ego, o que, que nós temos que fazer quando isso acontece na nossa vida? Essa semana certamente você está sendo constrangido, você está sendo desafiado a jogar o seu ego fora. Você deve estar se encontrando com Cristo, você deve estar entendendo os motivos pelo qual isso acontece. Mas eu quero mostrar para você hoje uma atitude que jogar fora o nosso ego precisa causar no nosso coração. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, mas não é o 1 e o 2, tá bom? É o 17. Mas eu coloquei essa música primeiro para, de uma maneira bem explícita, vocês demonstrarem o quanto vocês a conhecem ela. Quanto eu a conheço. Estava cantando com vocês. Mas o motivo de a gente colocar essa música e de você pensar um pouquinho naquilo que estava ali escrito, na letra, é porque para a gente se torna cada vez mais comum, para a gente tem se tornado cada vez mais natural, a gente canta feliz, né? Ficou quase um louvor. Tinha gente que estava confundindo, fechou o olhinho, levantou a mão assim. Tava quase um momento e um período de louvor. A banda, se quiser usar essa música no apelo hoje, pode. Tô brincando. Mas o fato de vocês conhecerem tanto a música, o fato de a gente cantar tanto ela, faz com que, de repente, a gente aceite o que está escrito nela com uma naturalidade onde a gente nem reflete um pouquinho só no que ela está dizendo. Porque, afinal, a história da música é sobre alguém, um casal que se amava. E, no caso, se é Marília Mendonça está cantando, então a gente espera que seja um homem que dê um fora nela. E, tomando esse fora, ela diz o seguinte: quem eu quero, não me quer. Então, já que quem eu quero não me quer, quem me quer, eu também não vou querer. Por quê? Porque quem eu quero, não me quer. Então, quem me quer, eu também não vou querer. Mas, por isso, então, porque quem eu quero e não me quer, eu faço que quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Ou seja, não existe um contentamento na sua própria desgraça, mas você quer que todo mundo sofra a mesma desgraça que você. Gente, isso é uma realidade dos nossos dias. Presta atenção comigo. Quantas vezes no seu dia você fala a frase: nossa, ela me paga. E não, ele vai ver. Aguarde. Por que que a gente faz isso? Porque quando eu sofro algo, eu automaticamente, e é cada vez mais comum, que diante do meu sofrimento, eu começo a tomar atitudes em causa própria, em justiça própria. Ah, eu estou sofrendo e isso é injusto. Já que é injusto eu sofrer, então eu vou fazer aquela pessoa que está me fazendo sofrer, sofrer também. Ou eu vou fazer outras pessoas sofrerem. E a gente acaba retribuindo, muitas vezes, o mal que vem sobre as nossas vidas com outro mal. Eu estou sofrendo, eu estou sendo injustiçado. E o que eu causo por causa disso na sociedade? Sofrimento em alguém e injustiça na vida de outra pessoa. Quando a gente abre mão do nosso ego, essa realidade precisa ser diferente. Por isso que a gente vai ler Romanos 12, a partir do verso 17, que diz o seguinte. Romanos 12, 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O momento que a gente está lendo agora do livro da carta de Paulo aos Romanos é um momento muito importante da carta. Porque para quem tem essa familiaridade, para quem tem o costume, para quem já se deleitou um pouquinho na leitura do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito densa. É um escrito bíblico muito cheio de terminologias, de uma teologia, de alguns conceitos, muitas vezes difíceis de entender. Por quê? Isso demonstra para a gente que o que Paulo passa fazendo do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos é praticamente falando sobre princípios importantes para a igreja lá em Roma. Ele dá todos os ensinamentos que ele achava necessário, e o principal deles, talvez o tema da carta de Romanos, a gente pode discutir isso um pouquinho depois se você quiser, mas seja a salvação, a justificação, como que alguém é declarado justo, como que alguém pode se dizer: eu sou justo e irei morar no céu, passarei a eternidade junto com Deus, Jesus é o meu salvador. Como é que isso acontece? Paulo vai explicando na carta de Romanos, do capítulo 1 até o 11. Diante de todo esse ensinamento, olha lá o comecinho do 12, que você provavelmente já ouviu e já leu bastante. Ele diz: portanto, Paulo, ele meio que conclui. Ele vai dizendo: olha, já que vocês entenderam, vocês já aprenderam tudo aquilo que eu tinha para ensinar para vocês sobre como é que você é salvo, sobre quem é Jesus, sobre como ele te salvou, quem é o ser humano, em que condição que nós somos criados, cheio de pecado. Já que vocês entenderam essas coisas, portanto, eu quero que vocês vivam dessa maneira. E Paulo começa no capítulo 12 a falar sobre como os cristãos, aqueles que tinham entendido o que Cristo tinha feito, tinham que viver. E ele vai começando ali no capítulo 12, falando um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer no comecinho do capítulo que a maneira de um cristão viver é apresentando o seu corpo como um sacrifício a Deus. Eu não me pertenço mais, mas eu pertenço a Deus. Então eu coloco o meu corpo como sacrifício para Ele. Eu apresento o meu corpo para Ele cuidar e para Ele fazer com Ele o que Ele quiser. Paulo vai dizendo que nós não devemos pensar mais sobre nós do que de fato nós somos. Ele diz no versículo 3, olha lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Apresentem-se como sacrifício. Não fica se achando. Não fica tendo um conceito sobre você elevado, dizendo que você é alguma coisa. Não. Lembra? É na medida da fé que você tem em Cristo Jesus. Jesus é quem delimita quem você é nele. Paulo continua, e além de não pensar mais de si do que se deve, ele vai começar ali no versículo 9, um pouquinho sobre como que as pessoas deveriam se relacionar. E ele começa falando de um relacionamento entre dois crentes. Esse relacionamento precisa ser de amor, um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que capítulo interessante para falar do nosso tema. Não pense demais sobre si. Prefiram dar honra aos outros mais do que honra a você mesmo. Que nunca lhes falte zelo, que sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na presença, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades, pratiquem hospitalidade. Mas depois que Paulo fala sobre o relacionamento com os cristãos uns com os outros, ele vai falar sobre o relacionamento com os inimigos. Olha o que ele diz no versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Paulo está preparando o caminho para ele terminar com chave de ouro o capítulo. Ele está falando, olha, tem gente que persegue você. Você tem que abençoar essa pessoa e não amaldiçoá-la. Você tem que desejar o bem para ela e não desejar o mal. Paulo provavelmente estava refletindo um pouquinho daquilo que ele pode ter aprendido com os discípulos, lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus estava pregando no Sermão do Monte. Jesus diz, olha lá, no 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem a seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai celestial de vocês. Jesus disse, olha, você amar quem ama você, isso é fácil. Até quem não conhece a Cristo faz isso. Você se dá bem com quem se dá bem com você, isso daí é fácil. Até quem não vai na igreja consegue fazer isso. Agora, Jesus diz, ame o seu inimigo, aquele que te persegue. E Paulo replica isso no nosso texto. Abençoe os que os perseguem, abençoe e não a maldição. E ele vai dizendo algumas coisas sobre o que nós devemos fazer com aqueles que perseguem a gente. Mas a ideia de Paulo em abrir mão de si, de não, o próprio Paulo que diz que já não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. A maior prova de que esse Paulo já não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele, ele fala um negócio para escandalizar geral. Ele diz assim, ó, não é para vocês retribuírem o mal com o mal. E Paulo no 17, ele dá três ordenzinhas para a gente. Ele diz primeiro, ninguém retribua, não retribuam a ninguém mal por mal. além de você não retribuir a ninguém o mal com o mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Sabe quando você está na fila da lanchonete e você vê um equipante passando na sua frente assim, ó, chega lá na porta e daí a galera da lanchonete pega e dá um negócio para ele antes que você? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O que é correto diante de todo mundo. Não tem a... Para o Camacho, eu faço assim, porque trato ele de um jeito. Mas com o Joãozinho eu trato ele de outro. Tem um, assim, um negócio que é correto para o Camacho, mas tem um negócio assim, que pode ser mais correto para o João, né? Porque ele é quem está cuidando aqui das coisas essa semana. Então, assim, tem um correto diferente para o João, assim, tem que tratar o João. Não. Procurem fazer aquilo que é correto diante de todos. Não é tratar bem quem gosta de você e tratar mal quem não gosta de você. É a mesma atitude. E daí ele termina, começa o 18 dizendo: façam todo o possível para viver em paz com todos. Pensa comigo. Seu amigo, sua amiga, numa rodinha, pega e expõe você. Conta um segredo seu que não era para ter contado para ninguém. Aí você fica mal falado ou mal falada na rodinha. Por quê? Seu amigo, sua amiga expôs você lá. Você descobriu. Quando você descobriu, a primeira coisa que vem na sua mente é... Que burro, né? Porque se a gente é amigo mesmo, eu também sei um monte de segredo dele e dela. Aí você pega, e na rodinha, você pega e expõe um segredo daquela pessoa. Aí aquela pessoa descobre. Aí quando aquela pessoa descobre, o que ela faz? Não, beleza. Ela quer. Nessa pegada que ela quer? Então tá bom, se é nessa pegada que ela quer, eu vou lá e... conta outra coisa sobre ela. Aí vocês dois já estão tão mal falados na rodinha que não tem mais o que contar podre um do outro e vocês começam a inventar a história. Não, porque teve um dia. Que dia? Não, um dia lá, eu nem lembro bem. Teve um dia. E você vai, você vai, você vai. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Tem como viver em paz assim? Não sei quantos de vocês acompanharam um pouquinho do conflito ali do Irã e dos Estados Unidos. Não estou idolatrando ninguém, nem concordando com a atitude de ninguém. Mas vamos lá. O Irã apertou um botão e o míssil foi para a base nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? Aí não rolou, o Irã foi lá e ficou provocando, ficou provocando, ficou provocando. Tem como viver em paz se os Estados Unidos prontamente tivessem respondido militarmente ao ataque do Irã? Porque se os Estados Unidos tivessem respondido o ataque do Irã, como o Irã fez quando respondeu o ataque de ter matado o general lá, não ia terminar nunca a guerra. Porque eu ataco, você retribui, daí eu retribuo, daí você retribui, daí eu retribuo, você retribui. E a gente não consegue viver em paz com todos. Tiago, beleza. Já entendi. Mas qual incentivo eu tenho para viver isso? Para fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu não tenho que retribuir o mal com o mal? Por que que eu não posso fazer isso? Isso é o que é justo. Isso é o que é certo fazer, porque eu estou sofrendo. Você está falando isso, mas não foi você que passou pelo que eu passei. Não foi você que passou a humilhação que eu passei. Não foi você que viveu o que eu vivi. Não foi você que se machucou como eu me machuquei. Para você é fácil falar. Por que que eu tenho que me empenhar nisso? Sabe por quê? Porque a justiça do homem, ela é corrupta, ela é enganosa. Não podemos trocar a justiça de Deus pela nossa própria justiça. E Paulo, ele mostra isso. Olha o versículo 19. Ele diz, amados, então, ó, eu já disse, não retribuam a ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. Paulo lhe ensina de novo, não se vinguem, deixem a Deus a ira. Sabe por quê? Aí ele diz, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. Paulo cita um verso lá de Deuteronômio. Minha é a vingança, eu retribuirei. E quando Paulo cita Deuteronômio, ele está dizendo, olha, eu já disse isso, Deus já disse isso para vocês há muito, muito, muito tempo atrás. Por que que vocês vão? Vocês estão dizendo que eu não sou justo o suficiente? Porque todas as vezes que você tenta agir por conta própria, tenta agir em causa própria, tenta se auto-justificar, tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, sabe o que você está dizendo? Que Deus não é justo o suficiente para fazer justiça com você. Ou se você acha que Ele é justo o suficiente, você acha que Ele não vai fazer nada. Mesmo Ele sendo justo, Ele não tem capacidade de ser justo aqui com a gente. Não é simplesmente, errei, retribuí o mal com o mal, paguei com a mesma moeda, devolvi o que foi feito para mim. Não é. É, errei, porque Deus não ia fazer o que tinha que fazer, então eu fiz no lugar dele. Eu sou melhor que Deus, eu consigo resolver esse problema, afinal, eu sou tão justo, que eu sei exatamente o que aquela pessoa precisa agora. Paulo, ele faz um paralelismo bem legal aqui no texto que a gente está lendo. Vou tentar só falando mostrar para vocês, mas bem rápido, porque também se você não entender, não tem problema. Mas ele continua no 20. Olha lá. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha que interessante, olha ali no 19. Ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Olha para a sua Bíblia, não olha para mim. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. O que que Paulo está dizendo? Olha, não se vinguem, deixe com Deus a ira. O que que o comecinho do 20 está dizendo? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Paulo está dizendo a mesma coisa, não se vingue. Se o seu inimigo precisar de comer, você dá de comer, se ele precisar de beber, você dá de beber. Não retribua o mal com o mal. Aí olha que interessante, Paulo ele usa a mesma palavrinha. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Aí ele diz, pois, e olha lá no 20, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, aí ele fala ali, ó, fazendo isso, não, Tiago, não é a mesma palavrinha, não, é sim, só confio, tá bom? Lá na língua que a Bíblia foi escrita, é a mesma palavrinha. Fazendo isso, pois, fazendo isso, aí ele diz, quem é que faz a ação? Minha é a vingança e eu o retribuirei, no 19. E no 20, diz: você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E Tiago, deu errado. Deu errado porque um era Deus que ia vingar e o outro dizendo que eu coloquei brasas vivas sobre a cabeça dele. Que raio de brasa viva é isso daí? Quando eu não retribuo o mal com o mal, mas eu faço o bem, eu pego um monte de carvãozinho da churrasqueira e coloco na cabeça do meu inimigo, é isso? Vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Bem rapidinho. Primeiro, pode ser que ele estava falando num sentido meio de ajuda, certo? O texto diz ali: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Você amontoar brasas vivas era como você continuar ajudando. Por quê? Naquela época, era um costume muito forte, que para você não ficar perdendo muito tempo para fazer fogo em casa, você deixava num recipiente algumas brasas vivas, acesas. Sabe o restinho do churrasco, aquela brasazinha que fica lá? Você guarda no lugar. Por quê? Se eu precisar fazer fogo de novo, eu só pego uma brasa daquela ali, coloco pertinho de uma madeira, um pouquinho de palha em cima, eu abano e faz fogo de novo. Ou seja, pode ser que amontoar brasas vivas seja um jeitinho de eu fazer fogo, continuar ajudando. Eu dou de beber, dou de comer e ainda ajudo a fazer fogo. Um outro pensamento que a gente pode ter é que eu estou colocando algum tipo de juízo de Deus sobre a vida dele. Um outro tipo de ideia é a seguinte: porque quando eu retribuo o mal fazendo o bem, o que que eu faço? Eu deixo meu inimigo tão envergonhado, que ele pode até se arrepender de tanta vergonha que ele está sentindo. E por último, pode ser que Paulo estava pensando num rito egípcio de incenso e não sei o quê. Mas esse rito, ele aparece mais ou menos 200 anos depois de Cristo, e Paulo escreveu isso muito antes. O primeiro relato desse costume egípcio apareceu 200 anos depois de Cristo. Então, pode ser que o negócio não está muito ali ligado. Será que Paulo estava querendo dizer que eu simplesmente continuo ajudando a pôr fogo na comida lá? Será que Paulo estava querendo dizer que eu constranjo o meu inimigo ao ponto de ele se arrepender? Agora, peraí. Eu tenho que retribuir o mal com? Com o quê? Com bem. Mas se eu retribuo o mal com bem e eu fico, meu objetivo é causar vergonha naquela pessoa, na verdade o que eu estou fazendo é: não vou retribuir com bem aqui porque ele vai ficar com muita vergonha do que ele fez comigo. Fica parecendo que é mal também. Mal com mal. Paulo está citando um texto lá de Provérbios. Provérbios capítulo... Provérbios capítulo 25, 21 e 22. Que ele diz o seguinte: Provérbios capítulo 25, o 21 e 22. Que vai dizer: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de beber. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fome dá de comer, né? E sede dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Por que que eu falei daquela ideiazinha dos dois versículos e desse paralelo que existe? Porque isso leva a gente a entender que, de fato, quando eu faço o bem e eu deixo a justiça não mais nas minhas mãos, mas deixo a justiça nas mãos de Deus, eu estou trazendo sobre aquela pessoa brasas vivas. Eu estou dizendo: Deus é quem vai lidar com ela. Por isso que Paulo conclui o nosso parágrafo dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Sabe qual é uma das zoações mais legais que existem entre eu e a minha esposa? é quando eu mando mal em alguma coisa em casa, e daí ela fica meio brava comigo, daí ela vai lá e tenta me dar uma a cutucadinha por causa disso. Daí quando ela tenta dar a cutucadinha, eu viro para ela e falo assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Só que às vezes ela pisa na bola também, e eu tento dar aquela penalizadinha nela. O que ela vira e fala para mim? Ah, ô pastorzão aí, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Sabe por quê? Porque eu queria que isso fizesse parte da sua vida. Que todas as vezes que você perceber, se auto-perceber, ou perceber alguém tentando retribuir o mal na vida de alguém com o mal, você tem esse versículo de cor: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia não foi feita, o cristianismo não foi feito para nós advogarmos em causa própria, para nós vivermos as nossas próprias vontades e fazermos aquilo que nós achamos o que é o certo diante das outras pessoas. O cristianismo foi feito para a gente jogar o nosso ego fora, e por mais mal que alguém possa causar na gente, o que nós vamos retribuir à pessoa que causou o mal na gente é bem na vida dela, é não retrucar, é não responder, é não bater de volta, é não ofender de volta, é não roubar de volta, é não causar dano de volta. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Porque Paulo, ele é muito claro: nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Pois você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você colocará juízo de Deus sobre a cabeça dele. Porque você não colocará o seu próprio juízo sobre a cabeça dele. Porque tratar bem quem te trata bem, até quem não conhece a Cristo consegue fazer. Você quer demonstrar para as pessoas, para o mundo, que você é diferente? Quando te tratarem mal, retribua esse mal com bem. Porque se você retribuir o mal com mal, você simplesmente está dizendo que você é igual a alguém que não conhece a Cristo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar? Eu queria hoje à noite te fazer duas perguntinhas bem simples. Fica de olho fechado, com a cabeça baixa. Primeira perguntinha que eu quero fazer para você é a seguinte: você já retribuiu um mal que fizeram a você com outro mal? Você já quis fazer o seu ego estar acima da vontade de Deus para aquela pessoa? Você já tentou fazer a sua própria justiça e com isso você demonstrou que você duvidava da justiça de Deus? Se sim, eu queria que você se colocasse de joelho onde você está, demonstrando que você quer pedir, mas só se sim, tá? Dizendo que você quer pedir perdão. Faz o seguinte: senta na cadeira de novo, senta no banco de novo, rapidinho. Porque eu quero que você termine de ouvir o que eu vou falar. Eu quero que você fique de joelho, se hoje à noite você está disposto a pedir perdão a Deus, porque você duvidou da justiça dele, mas também aí pedir perdão para a pessoa que você retribuiu o mal. Se essa é a sua vontade, Fica de joelho onde você está, para você fazer esse compromisso com Deus. A segunda pergunta que eu vou fazer com você, na verdade é um desafio, é que talvez hoje à noite seja uma noite para você se comprometer com Deus, se comprometer com Ele dizendo: Deus, o Senhor é muito justo, o Senhor é perfeitamente justo. Por quê? A sua maior atitude de justiça foi Cristo lá na cruz, no meu lugar. E por causa que eu sei, através de Cristo lá na cruz, que o Senhor é perfeitamente justo, eu quero me comprometer nessa noite a fazer, a descansar na sua justiça, abrir mão do meu ego e deixar a ira com o Senhor. Eu quero me comprometer, é que se o meu inimigo precisar beber, eu vou dar-lhe de beber. Se o meu inimigo precisar comer, eu vou dar a ele o que de comer. E se alguém fizer mal para mim, Deus, eu quero retribuir esse mal com bem. Porque eu fiz mal ao Senhor com o meu pecado, mas o Senhor retribuiu esse mal lá na cruz com o bem do seu próprio filho se entregando no meu lugar. Se esse é o seu caso, faça oração onde você está, não só pedindo perdão a Deus e se comprometendo a pedir perdão à pessoa que você causou o mal, mas também se comprometendo a não mais fazer mal com mal, mas seguir o exemplo de Deus e fazer o mal, retribuir o mal com o bem. Se comprometa com Deus. Você vai ter alguns minutinhos para fazer a sua oração. E depois eu vou orar com você. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nunca simplesmente joga a sua palavra em cima da gente sem antes ter dado o perfeito exemplo daquilo que o Senhor quer que a gente viva. E o Senhor deu esse exemplo para nós no dia que o Senhor amou a gente lá na cruz, no dia que o Senhor demonstrou a sua humildade, no dia que o Senhor mostrou a vontade que o Senhor tinha de, mesmo sendo Deus, de servir a gente. E a gente é muito grato por isso. Diante desse amor, diante dessa atitude que o Senhor teve conosco, nos ajude, Pai, a não mais retribuir o mal que é causado nas nossas vidas com o mesmo mal. Que a gente entenda o privilégio de demonstrar para as pessoas a diferença que existe em nós, pagando o mal com o bem. Perdoa, Pai, a gente todas as vezes que a gente retribuiu o mal com o mal. E nos ajude a não somente acertarmos as contas com o Senhor, mas acertarmos as contas com as pessoas que nós pagamos com o mal. Em nome de Jesus. Amém. Posso te dar só mais um desafio? Você e Deus, você já resolveu. Seu compromisso de não viver mais isso, você também já fez. Mas para você não deixar passar a pessoa com quem você tem que se acertar, meu desafio é que hoje, antes de você ir dormir, você conte para alguém da onde a pessoa é e qual o nome dela, para você saber que alguém vai cobrar você de se acertar com aquela pessoa. Combinado? hoje. Conta pra alguém. Deus abençoe, gente.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.